Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Bom Crioulo, desde a primeira noite dormida no sobradinho, começou a experimentar uma delícia muito íntima, assim como um recolhido gozo espiritual. Certo amor à vida obscura da casa onde minimamente quase ninguém há, e que era o seu querido valha-couto de marujo em folga, o doce remanso de sua alma voluptuosa. Não sonhava melhor vida com chego mais ideal. O mundo para ele resumia-se agora naquilo. Um quartinho pegado às telhas, o aleixo e na mais. Enquanto Deus lhe conservasse o juízo e a saúde, não desejava outra coisa. O quarto era independente, com janela para os fundos da casa, espécie de sotão roído pelo cupim e três andando a ácido fênico. Nele morrera de febre amarela um burguesinho recém-chegado. Mas Bom Crioulo, conquanto receasse as febres de mau caráter. Não se importou com isso, tratando de esquecer o caso e instalando-se definitivamente. Todo o dinheiro que apanhava era para compra de móveis e objetos de fantasia rococó. Figuras, enfeites, coisas sem valor, muita vez trazidas de bordo. Pouco a pouco pequeno cômodo, foi adquirindo uma feição nova de bazar hebreu, enchendo-se de bugigangas, amontoando-se de caixas vazias, búzios grosseiros e outros acessórios ornamentais. O leito era uma cama de vento, já muito usada, sobre a qual Bom Crioulo tinha o zelo de estender, pela manhã, quando se levantava, um grosso cobertor encarnado para ocultar as nódoas. Durante meses viveu ele uma vida calma, escrupulosamente pautada, rigorosamente tódica, cumprindo seus deveres a bordo, vindo à terra duas vezes por semana em companhia de Aleixo, sem dar motivo a castigos ou recriminações. Até os oficiais estranhavam-lhe o procedimento, admiravam-lhe o modo. Isso é coisa passageira, insinuava o tenente Souza. Breve temo-lo aqui bebedo e medonho. Sempre o conheci refratário a toda norma de viver. Hoje manso como um cordeiro, amanhã tempestuoso como urna fera. Coisas do caráter africano. O grumete, por sua vez, trazia a alma na pétua alegria dos que não têm cuidados. Em terra ou a bordo, não tinha que se queixar, andava sempre limpo. Ninguém o via deitado no convés ou emporcalhando-se de alcatrão à proa. Felizmente o imediato escolhera para o serviço de cabo marinheiro, em atenção à sua conduta, reconhecendo nele um rapazinho de bons tumes, amigo do asseio, obediente e trabalhador. De modo que raro via-se Aleixo entre a marinhagem. Seu lugar predileto era o passadiço ou a ré cocendo bandeiras, tesourando flâmulas, aprendendo certos mistérios do ofício. Às vezes tinha palestras com o oficial de quarto, narrando histórias de Santa Catarina, casos da província, do tempo em que ele era um simples filho de pescador, um pobre menino da beira-mar. Os outros marinheiros olhavam-no com inveja, tocando-se os cotovelos maliciosamente. Havia um guarda-marinha, muito e bem do democrata, uma vez por outra, dava-lhe dinheiro, níqueis para cigarros. Ele ia logo mostrar a Bom Crioulo as moedinhas de dutzão que seu guarda-marinha lhe dera. Todos a bordo lhe faziam festa, o próprio guardião Agostinho, seco e ríspido, tratava-o bem, com branduras na voz. Uma vida regalada. Em terra, no quarto da misericórdia, nem se falava. Ouro sobre azul. Ficavam em ceroulas, ele e o negro, despojavam-se à vontade na velha cama de lona, muito fresca pelo calor, a garrafa de aguardente ali perto, sozinhos, numa independência absoluta, rindo e conversando à larga, sem que ninguém os fosse perturbar. Volta na chave por via das dúvidas. Uma coisa desgostava o grumete. Os caprichos libertinos do outro. Porque Bom Crioulo não se contentava em possuí-lo a qualquer hora do dia ou da noite, queria muito mais, obrigava-o a excessos, fazia dele um escravo, uma mulher a ato, propondo quando o cagão estrava-lhe levinha a imaginação. Logo na primeira noite exigiu que ele ficasse nu, mas nuzinho em pelo, queria ver o corpo. Aleixo amou. Aquilo não era coisa que se pedisse a um homem, tudo menos aquilo. Mas o negro insistiu. Ninguém o levava a capricho. Ou bem que somos ou bem que não somos. Que asneira,
fez grumete.
Pôs-se agora nu em pelo defronte do Bom Crioulo. Está bem visto que tinha vergonha. Vergonha de quê? Tornou outro. Não és homem como eu. De onde veio essa vergonha? De certo. Ora, deixa-te de luxo, menino, vamos. Tira a roupa. Havia luz no quarto, uma luz mortiça no topo de uma vela de sebo.
Nem se...
Fez Aleixo choramingando, sem lágrimas. Sempre há de se ver alguma coisa. E o pequeno, submisso e covarde, foi desabotoando a camisa de flanela, Depois caças, sem pé, colocando a roupa sobre a cama peça por peça. Estava satisfeita à vontade de bom crioulo. Aleixo surgia-lhe agora em plena e exuberante nudez, muito alvo. As formas roliças de Calipígio ressaltando na meia sombra voluptuosa do aposento. Na penumbra acariciadora daquele ignorado, impudico santuário de paixões inconfessáveis. Belo modelo de Efebo que a Grécia de Vênus talvez imortalizasse em estrofes de ouro lindo, estátuas de uma escultura sensual e pujante. Sodoma ressurgia agora numa triste e desolada baiuca da Rua da Misericórdia, onde aquela hora tudo permanecia numa doce quietação de ermo longínquo. Veja logo, murmurou o pequeno, firmando-se nos pés. Bom crioulo ficou estático. A brancura láctea e maciça daquela carne tenra punha-lhe frêmitos no corpo, abalando-o nervosamente de um modo estranho, excitando-o como uma bebida forte, atraindo, alvoroçando-lhe o coração. Nunca vira formas de homem tão bem torneadas, braços assim, quadris rijos e carnudos como aqueles. Faltavam-lhe os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira mulher. Que beleza de pescoço, que delícia de ombros, que desespero. Dentro do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a fêmea. Todo ele vibrava, demorando-se na idolatria pagã daquela nudez sensual, como um fetiche diante de um símbolo de ouro ou como um artista diante de uma obra-prima. Ignorante e grosseiro, sentia-se, contudo, abalado até os nervos mais recônditos, até as profundezas de seu duplo ser moral e físico, dominado por um quase respeito cego pelo grumete que atingia proporções de ente sobrenatural a seus olhos de marinheiro rico.
Não.
Não, um bocadinho mais. Bom crioulo tomou a vela, meio trêmulo, e aproximando-se, continuou o exame atencioso do grumete, palpando-lhe as carnes, gabando-lhe o cheiro da pele, no auge da volúpia, no extremo da concupiscência, os uivos desdeitando chispas de gozo. Acabou-se. Tornou Aleixo depressa, impaciente já, soprando a luz. Seguiu-se então, no escuro, um ligeiro duelo de palavras gemidas à surdina, e, quando o bom crioulo riscou o fósforo, ainda uma vez triunfante, mal podia ter-se em pé. Tais eram os desgostos de Aleixo. Fora disso, a vida corria-lhe admiravelmente, como um leve barco à feição. Dona Carolina essa tratava pelo carinhoso apelido de Bonitinho. O meu Bonitinho, é como ela dizia, ameigando o sotaque peninsular. Achava uma graça infinita me daquele homem vestido de marinheiro, alvo e louro, sempre muito bem penteado. O cabelo sedoso, os borzeguins lustrosos, todo ele cheirando a essência, como uma rapariga que se vai fazendo mulher. O pequeno, muito acessível ou tudo quanto fosse carinho, mostrava-se reconhecido, não subia para o quarto sem primeiro dar os bons dias à portuguesa, abrindo-se com ela em franquezas ingênuas, deixando-se agradar. Ele, Dona Caroli e Bom Crioulo eram como uma pequena família, não tinham segredos entre si, estimavam-se mutuamente. Para que vida melhor? Longe de seus pais, numa terra estranha, encontrava na casa um asilo de amor, um paraíso de felicidade. A corveta, dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, entrou para o dique. Esgotada a grande bacia de granito, larga e profunda, como um abismo natural, aberta a picareta no seio da rochadura implacável, começaram as obras. Um martelar contínuo reboava ciclopicamente no interior daquela sepultura de pedra, como numa forja subterrânea. Operários em mangas de camisas avam com todos os dias à mesa a mesma faina brutal de calatar o bojo da velha barcaça. Enquanto os marinheiros iam, por outro lado, raspando o mexilhão que o calor apodrecia no fundo seco do dique. Sufocava lá abaixo o cheiro forte dos mariscos em decomposição subindo como bafos de monturo, resistindo à potassa e ao ácido fênico. Era justamente em dezembro, mês de epidemias e de insuportável calor. Dir-se-ia aqueles homens, operários e marinheiros, não tinham aparelho respiratório, não tinham pulmões ou estavam saturados de miasmas. Trabalhavam cantando e martelavam assoviando, com uma indiferença heroica, sem pensar no grande perigo que os ameaçava. Pela noite, desde o escurecer, o odor pestilento aumentava e então não havia remédio. A marinhagem toda precipitava-se para fora, com um formigueiro alvoroçado, tapando o nariz.
Fogue!
Olha a febre amarela, navio que no engenho a solta. O serviço diminuía, tinha-se mais liberdade, podia-se folgar à vontade, porque o campo era largo, o convés estendia-se pela ilha até certa distância. Dali para a prateria era um polo, não faltavam botes de ganho, breus em quantidade atracavam pois maldique. Vivia-se como em qualquer parte. De vez em quando, seu tenente dá licença que eu visite um amigo no hospital. Vá, mas não demore. O hospital ficava no topo da ilha, numa iminência que dava acesso por uma estrada em zigue-zague. Todas as tardes pavam marinheiros naquela direção, subindo lentamente aos quatro em procissões. Iam visitar os companheiros ou eram baixas que vinham da esquadra. Bom crioulo agora multiplicava os passeios à terra. Assíduo no trabalho, nunca se negando a fazer o que lhe ordenavam, cumprindo suas obrigações com a mesma paciência de outrora. Quando o futuro lhe sorria esperanças de vida melhor, reabilitava-se a olhos vis de umas tantas falcatruas que cometera em viagem. O imediato fazia-lhe concessões prevenindo-o que tomasse cuidado, não fosse beber demasiadamente. Todo marinheiro trabalhador e disciplinado tinha nele um amigo, um verdadeiro pai. A questão era andar direitinho, portar-se como gente. E bom crioulo, compreendendo isso, fazia o possível para o não descontentar, trabalhando sempre que havia serviço, de cara alegre, sem constrangimento, na certeza de ir à terra. Um dia sim, outro não, ele no seu quarto da Rua da Misericórdia, todo entregue ao descanso livre, completamente livre de incômodos e obrigações. Não esquecia de beber seu golido linhaque brasileiro, mas sabia se conter evitando excessos. De resto, era tão calma sua vida, corria-lhe a existência tão doce, tão suave, que ele até estranhava. Ultimamente começou a achar-se magro, sentindo mesmo uns longes de fraqueza no peito. Quando trabalhava muito ou fazia qualquer esforço, vinha-lhe uma sonolência profunda, uma vontade de estirar o corpo na mafra fresca e macia, um relaxamento dos nervos. Os próprios companheiros notavam certa mudança em sua fisionomia. Tá magro, ó bom crioulo, que diabo é isso?
Eu.
E passava a mão no rosto examinando-se. Estarei doente? Alguma crioula, hein?
Qual crioula?
Um dia consultou ao grumete. Achas que estou emagrecendo? Aleco também foi de feira que ser que sim, mas era pouca coisa. Bom crioulo não se importou, foi continuando a viver tranquilamente, ora a bordo, ora erra, numa grande paz de espírito, vendo crescer a seu lado o Aleixo, assistindo-lhe o desenvolvimento prematuro de certos órgãos, o desabrochar da segunda idade, como quem estuda a evolução de uma flor curiosa. Sua amizade ao grumete já não era lúbrica ardente. Mudara-se num sentimento calmo, numa afeição comum, sem estes febres nem zelos de amante apaixonado. Quase um ano de convivência fora bastante para que ele se identificasse absolutamente com o grumete, para que o ficasse conhecendo, e a convicção de que Aleixo não o trengando-se à fúria selvagem de qualquer marmanjo, a certeza de que era respeitado pelo outro, comunicava-lhe essa tranquilidade confiante de marido feliz, de capitalista zeloso que traz o dinheiro guardado inviolavelmente. Decorreu quase um ano sem que o fio tenazes amizade misteriosa, cultivada no alto da Rua da Misericórdia, sofresse o mais leve abalo. Os dois marinheiros viviam um para o outro, completavam-se. Vocês acabam tendo filhos, gracejava Dona Carolina. Nunca vira dois homens gostarem-se tanto. Bom crioulo não era tolo nem nada. Tora quem se fiasse nele. E o negro sorria orgulhoso, com as seus dentes de marfim, meio aguçados, como presas de tubarão. A corveta saíra do dique, indo amarrar numa boia por trás do Morrodes. Bento confronte ao arsenal. Em todo caso, sempre era mais perto de terra que no poço, no ancoradouro dos navios de guerra, onde a gente não tinha liberdade. Mas bom crioulo um dia foi surpreendido com a notícia de que estava nomeado para servir noutro navio. Um de aço muito conhecido pelo aquiminismo complicado e pela sua formidável artilharia, belo conjunto de forças navais, que fazia desse couraçado um dos mais poderosos do mundo. Bom crioulo desapontou. Que usariu? Nem se tinha tempo de conhecer bem os navios. Hoje num, amanhã no outro. Até parecia brincadeira. E furioso, amarrando o saco de lona, trombudo. Por isso e é que um marinheiro fica relaxado por isso. Enquanto os outros passavam e tornavam a passar de popa à proa, tranquilos, no descanso, ele, somente porque era uma boa praça, lá e aparou o couraçado. Aquele diabo de féclio monstro, sem o seu Aleixo, sem o seu Aleixo, vivera tantos meses ali a bordo da corveta mais o pequeno e agora de repente sem quê nem para pai. Era mesmo uma perversidade. Mas Deus é grande. Pensava bom crioulo. Deus sabe o que fá. A gente não tinha remédio senão obedecer calado, porque o marinheiro e negro cativo, Afinal de contas, vem a ser a mesma coisa. Aleixo consolava o resignado. Paciência, homem, o mundo não se acabava. Sempre haviam de se ver, que diabo? Para isso é que tinham alugado o quarto. Um dia sim, outro não podiam se encontrar do mesmo modo em terra. Agora vê lá se vais fazer alguma.
Preveniu negro.
Renasciam-lhe os elos, aquela separação brusca e recuperada ritual, acordando no fundo de sua alma um egoísmo exacerbado, uma desconfiança vaga no futuro. É verdade que o Gumete já não era criança para se deixar iludir, mas meu amigo, podia o rapaz se entusiasmar por algum oficialzinho bonito e adeus, bom crioulo. Com o espírito cheio de apreensões, o olhar triste e a face carrancuda, estreitou ao peito seu querido Aleixo, e sem proferir palavra, mudo na sua tristeza, como um preso que deixa uma prisão para entrar noutra, viu desaparecerem os mastros da corveta e a sombra do Grumete que lhes acenava de longe, na penumbra crepuscular, vaga e nebulosa, como a própria saudade. O couraçado lá estava encoberto pela ilha, muito grande e solene, com o seu belo aspecto de casamata flutuante, aproado à maré, respeitável e glorioso. Rema força que é tarde, e a pequena embarcação, impelida vigorosamente, e deixando atrás, sem o saber, a alma de bom oriolo, terra indolente,